existiu. Se vos, se pensarem, por exemplo, onde estavam em 11 de setembro, toda a gente se lembra, porque é um momento traumático. Portanto, isto é a mesma coisa. Não tem impactos diretos connosco, mas fica na nossa memória de médio prazo. Estas são as atividades, mais uma vez, e vou tentar abreviar também, dizer-vos que nós temos atividades a nível da prevenção, temos atividades fixas e, como eu dizia no início, portanto, a dinâmica da prevenção implica que haja uma grande capacidade de adaptação da equipa que trabalha na prevenção em fazer previsão, avaliação do risco e adaptar uma resposta às necessidades individuais ou às necessidades institucionais dos eventos que vão acontecendo ao longo do tempo. Portanto, temos aqui a avaliação de riscos psicossociais, é uma coisa que acontece de cariz regular, anualmente, ou de 2 em 2 anos, portanto, temos uma cadência de 24 meses, um mês por unidade, fazemos a avaliação, essa avaliação, através do questionário de Copenhaga, dá-nos uma resposta individual, através de um sistema de semáforo, e todas as pessoas que naquilo que são os fatores individuais, stress, burnout e por aí fora, acabam por ser referenciadas e têm o contacto direto com o psicólogo, através de teleconsulta ou então através de consulta presencial no âmbito da Psicologia da Saúde Ocupacional, que está integrado na Medicina do Trabalho. Ou seja, a pessoa vem à Medicina do Trabalho, faz os exames médicos, faz o raio-x, passa pelo psicólogo e, no fim, vai ao médico do trabalho e portanto, acaba por ser feita essa referência. Não é feita a consulta de psicologia propriamente dita, como nós estamos habituados a conhecer na última linha, portanto, a nível assistencial, mas sim no âmbito da medicina do trabalho. Depois faz-se uma análise geral, através dos outros fatores que o questionário avalia, e dá-nos uma avaliação geral da guarda, da GNR, por unidade. Nós sabemos, ao nível das unidades, quais é que são os fatores de risco mais associados, e, novamente, trago-vos aqui um exemplo daquilo que é o estado atual da arte. Portanto, 17% das pessoas têm sintomatologia depressiva, mas isto é normal, atenção. Não vejam estes valores como uma loucura, porque nós podemos ser funcionais e trabalhar no nosso dia-a-dia e ter um bocadinho disto, portanto. A nível da saúde geral, 28%, stress, 15%, burnout, quase 20%. Portanto, estamos a falar de risco, não estamos a falar de coisas efetivas. É a sensação que a pessoa tem sobre si própria, aquele olhar olhar ao espelho. E 19% de burnout e 21% de problemas em dormir. Portanto, e após a análise, elabora-se o plano de prevenção específico consoante as especialidades. Temos ações gerais que têm o racional da idade, portanto, a medicina preventiva ou a medicina do trabalho tem o racional da idade e da função. Portanto, a nível geral é feito são exames e avaliações psicológicas que são feitas de acordo com a idade que a pessoa tem. E anualmente, por exemplo, temos outra vertente que tem a ver com a função. Por exemplo, todos os militares do GIPS fazem, todos os anos, um exame de espirometria, que tem a ver com a quantidade e a qualidade dos pulmões, portanto, por causa da função. Na nível psicológico, é a mesma coisa. O racional, por exemplo, da rede 112, os nossos militares que trabalham na rede 112 são avaliados anualmente com indicadores de suicídio, stress e burnout também. Além do COPSOC. COPSOC é geral. Ou seja, se eu respirar e tiver uma função geral, faço o COPSOC e depois, mediante a questão, a função, são feitos programas individuais e específicos. Portanto, a nível do nosso programa de prevenção geral, temos 12 webinars a difundir a nível nacional, um por mês, em cada unidade, vamos às unidades todas, deslocamos-nos fisicamente como estamos aqui e das 11 ao meio-dia fazemos uma sessão a difundir para o dispositivo todo. Esse dia dedicado à saúde mental, mensal, fala-se sobre a saúde militar, atualizamos aquilo que é a resposta da saúde, falamos sobre a intervenção em emergência psicológica, ou seja, um reforço naquilo que é a dinâmica de pares, falamos sobre a linha de apoio, falamos sobre a resposta da psicologia de forma tridimensional, na ótica do utente, eu que preciso de ligar, na ótica do par, eu já esgotei tudo o que tinha a dizer ao meu camarada ou ao meu colega e já não sei o que é de fazer, então vou pedir ajuda diferenciada, ou então na ótica do comando, um comandante que chega, que ainda não conhece a parte de trás dos BIs de toda a gente e que sabe que existe ali um problema, está identificado, mas não sabe o que fazer, então a linha liga para e entra em contacto connosco. Portanto, nesta vertente tridimensional. É mais uma rede, mais um ponto de rede. Depois, falamos sobre comunicação de más notícias, é uma das tarefas dos médicos e dos polícias, ir à casa das pessoas dar notícias que ninguém gosta de dar. Falamos sobre comportamentos suicidários, riscos psicossociais e temos um portfólio de 35 temas estes dois primeiros não são passíveis de ser alterados, nem aquele que é definido por nós para aquela unidade, mas depois existem mais quatro temas acessórios que nós fazemos a proposta à unidade, mas que a unidade reúne o seu estado maior e escolhe. Falamos sobre, neste portfólio, temos questões ligadas às adições, adições com substância, sem substância, falamos de conciliação família e trabalho, falamos sobre burnout, portanto, temos inúmeros temas. Aqui, por exemplo, em 2024 fizemos isto. Na altura, em 2024, nesta altura, eu fazia a maratona também com a senhora inspetora-geral na altura e fazíamos isto. Portanto, passámos em janeiro, por exemplo, fomos falar sobre comportamentos suicidários ao Comando Territorial de Viana do Castelo. Portanto, aquela formação das 11 ao meio-dia em Viana do Castelo foi comportamentos suicidários, com mais todos os outros temas. E, pronto, este foi o nosso périplo por todas as unidades. E repete-se todos os anos, está bem? O que é que fazemos também? Visita anual, bianual ao estabelecimento prisional militar. Nós temos lá militares, nós não somos ninguém para julgar, mais uma vez, e temos que, tal qual como no nosso trabalho, aquilo que eu dizia há pouco, portanto, apoiar sem julgar, apoiar com empatia, tentar sentar-me efetivamente do outro lado e tentar perceber o sofrimento da pessoa. E é isto que nós fazemos no estabelecimento prisional. Nós não somos ninguém para julgar, sabemos que a unidade de saúde da guarda tem algumas capacidades que pode, em conjunto com o estabelecimento prisional militar, dar uma melhoria na qualidade de saúde aos nossos militares, e é isso que fazemos. Portanto, há reuniões, temos uma visita semestral, onde temos uma reunião com o staff e falamos com os nossos presidiários militares. Depois, também na ótica ocupacional, isto é um exemplo, eu podia trazer-vos mais. Portanto, lá está a dinâmica e a adaptação. Nós, com o nosso grupo sinotécnico, de busca e resgate de pessoas. Portanto, se imaginarem estes militares, a missão deles é procurar, certo? Mas, se imaginarem um binómio, um homem e um cão, quando saem à porta de armas, vão ali, como diz o outro, roda no ar, com a adrenalina toda, e o objetivo é, efetivamente, encontrar o seu troféu, encontrar a pessoa. E têm sempre a expectativa muito alta. Portanto, é preciso trabalhar esta expectativa. Lembram-se lá atrás do burnout? Portanto, cuidado com as expectativas. Portanto, alguém que sai da sua unidade com a adrenalina toda para ir procurar alguém que desapareceu, muitas vezes o que é que acham que encontram? E o que é que pode ser pior? Portanto, o melhor é encontrar alguém vivo. Depois é o degradê até encontrar um bocado de alguém, ou então não encontrar. E posso-vos dizer que, muitas vezes, este acaba por ser o problema, que é quando as pessoas vão procurar alguém e regressam sem encontrar nada. Acabam por quase associar. É claro que existem medidas preventivas, no passado não existiu, e isto tudo começou com um dos nossos elementos com mais de 600 missões, que me aparece na consulta e diz-me: então, eu na altura em que desliguei o telefone e que agora sou adjunto da sinotecnia, acha que é normal eu este sábado de manhã agarrei na minha cadela, por acaso também já estava reformada do ativo, e fui procurar um senhor que tinha desaparecido, eu sonhei com aquilo. E então, sábado de manhã, já na reserva, já estava fora até do ativo, agarra na sua cadela e vai para a zona do Algarve porque acha que é ali que vai encontrar o corpo. Portanto, isto reflete efetivamente aquilo que é o agregar todas as missões que tem e efetivamente o viver a missão que tem e não conseguir afastar-se. Portanto, não conseguir priorizar-se e não conseguir fazer medidas preventivas de forma a evitar este tipo de situações e pronto. O que é que aconteceu? Falámos com toda a estrutura e, neste momento, existe uma coisa de forma camuflada, que é um grupo de partilha, mas que, na realidade, é um grupo terapêutico que acontece todos os anos, quando estes binómios se juntam à emissão ou à informação na Serra da Estrela. Portanto, anualmente ou bianualmente, fazem uma missão, juntam todos os binómios na Serra da Estrela e fazem tipo uma reciclagem. Faz parte a sessão do grupo terapêutico, ou seja, verificar desde a última vez qual é que foi o incidente mais major e com mais impacto, eventualmente traumático, e partilhar perante os pares. E tem sido excepcional. Deve ter sido dos melhores momentos que tive até hoje na guarda, que acho que houve um crescimento enorme e as pessoas perceberam efetivamente daquilo que era o estado final desejado, como eu dizia lá atrás. As pessoas efetivamente despiram a máscara, viram o elemento mais velho, mais antigo, com mais de 600 missões, a fazê-lo, a manifestar as suas emoções, a chorar, e, portanto, ia partilhar. Portanto, isto depois acabou por ser muito mais fácil perante os pares e hoje é uma realidade que já existe. Gostávamos muito de ter a capacidade de fazer isto noutras áreas, mas como em todo o lado isto também acaba por ser difícil, nós somos 16 psicólogos, 8 militares e o resto civis, e como sabem, para a Serra da Estrela depois acaba por ser um bocadinho mais difícil para os civis, e só temos 8 militares, têm que fazer todo o resto do serviço que existe, quer seja a formação, quer seja a linha de apoio, mas isto é algo extremamente importante que nós inovamos, é este tipo de dinâmicas que são necessárias para prevenir. Porque o risco e a exposição é muito grande. A exposição ao evento potencialmente traumático é enorme. Eu posso vos dizer, por exemplo, que a missão da Turquia, portanto, nós tivemos pessoas que viram só numa rua aquilo que muitos militares no resto da vida ativa que tiveram nunca foram expostos. Portanto, e houve necessidade, quando eles regressaram, fazer-se uma sessão de grupo e sessões individuais, efetivamente. Porque o choque emocional é enorme. A nível do Covid, lá está, a dinâmica e a adaptação. Eu tive o privilégio de estar também na resposta Covid, quer seja na parte de apoio psicológico, quer seja depois no processo de vacinação, era o número 2 da vacinação, tinha uma médica à frente, que neste caso era a Tenente-Coronel Eliana Rocha, e eu estava como número 2 da gestão e vacinámos polícias e guardas aqui na zona de Lisboa. E estávamos a gerir a nível do país com os centros de vacinação toda a capacidade de resposta, e porque era importante também dar segurança às pessoas. Nós só conseguimos garantir segurança às pessoas se os nossos militares estiverem bem e demonstrarem essa segurança. Não podem ser as pessoas que também estão em pânico. Pronto, e acaba por ser essa a missão que nós tivemos em back-office, de dar suporte para que os nossos militares consigam demonstrar e dar segurança. Depois também nos adaptamos, lá está, sempre que existem ações dos serviços sociais para a adaptação à reforma e à reserva, também fazemos esse tipo de ações. Houve uma resposta também preventiva ao nível dos Açores, quando houve o tremor de terra, também na mesma dinâmica, suportar os militares e suportar as famílias. Havia grávidas que tinham medo que o vulcão rebentasse e que destruísse a pista, e nós praticamente diariamente fazíamos ali um bocadinho de contenção. E ajudámos também aos militares e aos familiares a dar uma resposta mais segura. JMJ também, mais uma vez, integramos a equipa de resposta do perímetro e interior. E aqui a questão da missão na Ucrânia também, fizemos prevenção de stress pós-traumático, gestão e comunicação de conflitos, operações psicológicas também assisti algumas, e reabilitação de combatentes, quer seja de ucranianos, quer seja de russos. A nível da resposta, portanto, a primeira resposta, a prevenção, depois a resposta à emergência. Temos uma consulta do viajante, ou seja, todos os militares que vão para fora são rastreados, eu não vou entrar aqui em pormenores. Temos uma equipa de gestão de incidentes críticos e temos uma linha de apoio psicossocial. Esta parte é exclusivamente militar. Portanto, mandamos malta neste momento para 36, aliás, 39 destinos diferentes, apesar de não enviarmos forças constituídas. E fazemos uma avaliação neste processo, um processo integrado na consulta do viajante, através de uma avaliação psicológica com uma entrevista semi-estruturada. E desde que o militar vai para a missão até que regressa, até 6 meses depois, é-nos confiado. E nós vamos tendo interações, quer seja durante a missão, quer seja pós-missão, quer seja um mês antes de ir para a missão. E como disse, para missões superiores a 120 dias, ou com potencialmente risco traumático, fazem uma consulta de regresso. A resposta da linha de apoio é uma resposta multidisciplinar da equipa de gestão de incidentes críticos. Pode ser, por defeito, é composta por 2 psicólogos, mas pode ser composta por mais um médico, enfermeiro, depende da necessidade. E é articulada com o INEM, sempre. Trago-vos aqui a Operação Dor Trágico, que também é recente, também certamente ficou na memória de toda a gente. Eu dou-vos aqui aquela que é a capacidade de adaptação nossa, tanto a nível das estruturas de suporte àquilo que são os eventos. Portanto, tivemos a queda do helicóptero, a ação de informação, desinformação, chegámos à conclusão que tinham morrido 5 militares, e foi uma daquelas missões que, não pela forma, mas sim pela frequência, pela quantidade, efetivamente é singular. Nós demos apoio a cinco esposas, a 5 mães, a 5 pais, a 8 órfãos. Portanto, não foi fácil. Nesta fase inicial, o que foi feito foi, nas primeiras 24, 48 horas, é garantir ali um bocadinho a funcionalidade das pessoas dentro do possível e garantir que a informação é correta. Tivemos a psicologia em permanência junto das famílias e dos militares sobreviventes, através da intervenção e crise de emergência psicológica. E foi criado um centro de informação junto a um hotel, que era mais próximo, onde estavam a ser recolhidos os cadáveres. Depois, até à primeira semana, tive sempre em permanência um psicólogo destacado, portanto, 24, 48 horas, eu tive várias equipas e coordenado com o INEM. Findo a parte de estabilização, 24, 48 horas, o INEM seguiu a vida deles e nós garantimos o resto do suporte individual aos familiares e também aos militares. Garantimos um psicólogo depois disso, sempre no Comando Vila Real, a fazer a monitorização das famílias, porque às vezes há pessoas, voltava a dizer, que é importante as pessoas serem seguidas, mas há um timing, o caminho das pedras cada um faz. E há pessoas que sentem logo essa necessidade, outros mais tardiamente, e nós temos que estar atentos à oportunidade, que é a partir do momento em que a pessoa aceita, tem que lá estar alguém, porque senão depois é extemporâneo. E entramos no caminho do trauma, e não é essa a parte que seja suposto. Portanto, nós dentro da nossa possibilidade fazemos isso. Fizemos a monitorização, prevenção e referenciação. Fiz um plano de retorno ao voo, em conjunto com os meus colegas da Força Aérea. Portanto, a psicologia e a saúde mental é uma coisa que também não tem fardas. Eu fiz o plano e mandei para o meu colega da Força Aérea, que me validou o plano de regresso ao voo. E perguntei-lhe, olha, a Piedade, vê lá se isto está bem, depois, por favor, vê se está correto. Validou, alterei o que tinha que validar, e 30 dias depois os militares estavam a embarcar novamente. Com esta perspectiva, no regime de voluntariado, a avaliação clínica inicial que existiu, de forma individual, houve sessões de grupo, contacto com a aeronave em terra e depois contacto com a aeronave em voo, sempre com a nossa presença. Depois, a intervenção clínica, propriamente dita, a última linha, houve na unidade de saúde da GNR, que foram eu costumo dizer que nestes incidentes aparece sempre muita gente a oferecer coisas, as entidades todas, toda a gente oferece, mas depois nós vamos para usufruir e dizer, ok, então agora vou falar com as pessoas, com as famílias, o que é que consegue oferecer? Ah, sim, mas tem que se fazer sócio, isto anualmente tem que pagar isto. Tipo, ah, a seguradora paga do helicóptero, ok, então vá, ponha-me lá a falar com a seguradora. Olha, você paga o quê? Qual é que eu... Ah, pagamos às famílias, mas a família é o quê? Pais, filhos, Espírito Santo é o quê? Até que nível? E quanto é que pagam? Onde é que pagam? Portanto, isto, há respostas que às vezes não são dadas e acabamos por sobrar estes, a Unidade de Saúde da GNR, a Unidade de Local de Saúde Trás-Montes e Alto Douro, criou uma via verde e bem para estas famílias, a nosso pedido, e nós referenciávamos ou para a rede local ou então para nós, neste caso, foram as entidades que sobraram. Depois, a resposta clínica. Temos aquilo que qualquer hospital dá, portanto, ou menos, como eu costumo dizer, porque também temos alguma... não temos capacidade deficitária, mas fazemos o suporte que vocês todos conhecem a nível da consulta clínica e grupos terapêuticos. A resposta, no nosso caso, tem esta prioridade, linha de apoio, gestão de incidentes críticos, enfermaria da unidade de saúde e respostas às necessidades operacionais. A nível de formação, o que é que nós damos a nível do nosso departamento? Curso de primeiros socorros psicológicos e curso de gestão de incidentes críticos. Gestão de incidentes críticos é para todos aqueles que possam integrar a nossa equipa. Estágios curriculares, estágios profissionais, estudos científicos. Nós não temos capacidade para fazer estudos científicos fora. Então, o que é que eu faço? As universidades fazem pedidos, sentamos-nos à mesa, e eu tento negociar aquilo que é o melhor para a instituição. Você tem isto, não é melhor ir para ali? Se calhar é melhor para ali. E as pessoas vão, obviamente, que... eu estou a brincar um bocadinho, não é? Mas acaba por ser, às vezes os estudos científicos são muito bem elaborados teoricamente, mas depois na prática há alguma dificuldade na aplicabilidade. E não há nada melhor que eu, enquanto estudante ou executante desse estudo, associar e ter um resultado prático. É isso que eu tento fazer. Já que eu não tenho capacidade, juntamos e é win-win, ganhamos todos. E a instituição e os militares da guarda acabam por ganhar também, que acabam por colmatar uma falha que eu não tenho capacidade. Portanto, agora, o que é que está a ser feito e que acho que é importante também dizê-lo? A questão da formação entre pares. É uma formação certificada, é um objetivo que eu tinha já há algum tempo. Eu acho que se conseguir concretizar isto, que vou conseguir, dou a minha missão quase como... Cortei a meta, vá. Portanto, ter formação em primeiros socorros psicológicos até ao guarda. Portanto, isto vai implicar, desde 2020, todos os oficiais já têm essa formação certificada. Mais de 25 de cada vez. Depois, em 2025, que este ano vai fazer-se história, pela primeira vez em Porto Alegre, todos os militares que vão sair vão ter formação certificada em primeiros socorros psicológicos. Vai aumentar um bocadinho aquilo que é o safety numa instituição que é muito security. Ou seja, é extremamente importante para nós darmos uma resposta, tal qual como era a panagem, que nós gostávamos muito, não é? Em cada viatura da guarda, uma vez que a viatura da guarda é muitas vezes a primeira a chegar, até que os bombeiros locais, estarmos dotados, por exemplo, de um desfibrilador automático externo, e que toda a gente, de todos os guardas, na resposta aos incidentes e aos acidentes, tivessem essa capacidade, quer seja na parte psicológica, quer seja na parte de suporte básico de vida e desfibrilador automático externo. Portanto, o que é que nós desenhámos? A formação certificada para não psicólogos, foi convencido o presidente da do Centro de Psicologia da Federação Internacional de Psicologia a fornecer esta formação a leigos. Isto foi feito na base da ida à Ucrânia, mas que vai ser implementado cá. Portanto, cada leigo tem que passar por este processo. Faz uma formação de 8 horas, faz uma formação de formadores de 36 horas e deve facilitar um curso de 8 horas. Isto, certificado, qualquer um de vós vão ter competências para fazer, para ministrar um curso base de 8 horas e ações de formação públicas sobre esta área da saúde mental e da prevenção de primeiros corpos psicológicos. Depois, formação base para toda a gente, que é o que eu pretendo fazer na guarda. Portanto, dar o curso base a todos os elementos, desde o topo até lá abaixo, até ao guarda, e que esse guarda, naquilo que são a interação com a população, o possa fazer também. Eu trago aqui alguns exemplos. As salas de atendimento à vítima, por exemplo. A escola segura, dar este tipo de formação e fazer ações de sensibilização com os professores, uma vez que a escola não tem essa capacidade ainda. Portanto, dar esta ferramenta, que acaba por ser mais, além de security, muito safety, aos nossos militares e que podem ter essa competência também ao nível local, lá na vila, no vilarejo ou mesmo na cidade e até nos grandes centros e nos comandos das unidades. E como eu disse ao nosso comandante-geral anteriormente, se isto é possível na Ucrânia, que está em guerra, não vai ser possível em Portugal. Claro que sim. Portanto, esta, em 2025, mês que vem, é isto que eu vou fazer à Ucrânia, dar formação a psicólogos dos serviços secretos da Ucrânia, da Guarda Nacional da Ucrânia e da Polícia da Ucrânia, com esta certificação toda que está aqui em cima, e na base está o programa europeu, a EU4Health, que potencia e dá dinâmica aqui à questão dos primeiros corpos psicológicos, de forma gratuita, porque eu associei à Cruz Vermelha, e o objetivo é mesmo este, acessível a não-psicólogos, formação certificada, em cascata, e o que vocês podem adaptar também aqui na vossa instituição e organização. Para isto também é preciso nós nos associarmos, tendo em conta o nosso core business e tendo em conta aquilo que nós oferecemos às pessoas, eu tento associar-me àqueles que mais sabem, conseguem dar e conseguem colmatar as minhas falhas. Os meus parceiros são a Ordem dos Psicólogos Portugueses, a Sociedade Portuguesa de Suicidologia, o Centro de Estudos Sociais de Coimbra, o Observatório do Trauma e o Centro de Apoio Psicológico de Intervenção em Crise do INEM, o CAPIC. O CAPIC, temos uma relação muito próxima e a nossa resposta é articulada. O utente não tem que sentir quando é que chega à farda da guarda e quando é que é o INEM. Portanto, em muitas ocasiões, o que acontece é que chega ao INEM, a coordenadora liga-me, nós temos essa parceria direta, estejamos nós onde estivermos, ela já esteve numa conferência no Dubai e ligou-me, eu já estive de férias a falar com ela também, e isto dá uma resposta adequada no momento. Então, sempre que temos um incidente com guardas, ela liga, eu avanço com a minha equipa para o local, a minha equipa aguarda, logo que o INEM termina o serviço, fazem uma reunião técnica, a equipa do INEM sai de cenário e nós entramos e damos seguimento ao trabalho. É isto que tem sido feito até agora, porque nós temos a equipa centralizada em Lisboa, muito pouco dispersa, isso é outra meta que eu gostava de cumprir, mas que é difícil porque temos poucas pessoas, e acaba por ser esta a dinâmica que temos efetuada e que também surgiu lá em cima na Operação Douro Trágico, onde tivemos três equipas do INEM, aliás, duas equipas do INEM e três nossas. Eu não tinha mais nada, não tinha mais ninguém para mandar. Foi, como se costuma dizer, carne toda no assador. E com isto termino a minha apresentação, doutora. Não sei se me excedi.
Bom, embora estejamos um pouco adiantados na hora, acho que ainda dá espaço para, se alguém quiser colocar alguma questão, pedir algum esclarecimento, estejam à vontade para... Eu não deixei de deixar interessante que quem vem falar de empatia e de amor ao próximo, de amor àquele que está ao nosso lado, acabam por ser dois membros das nossas Forças Armadas, da GNR e do Exército, porque, por norma, nós não estamos habituados a associar estas instituições a estes temas.
Bom dia a todos. Enfim, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade deste momento e as vossas intervenções excelentes. Trouxeram-nos muita informação que, de facto, não temos. Eu penso que todos nós temos, de uma certa forma, alguma percepção das coisas, mas, naturalmente, que há um trabalho feito com rigor sobre estas matérias. A minha questão, a questão que coloco é a seguinte. Quer como colegas, quer como dirigentes, pessoas que têm várias pessoas sob a sua coordenação, o que é difícil é, muitas vezes, e nos tempos que vivemos, as pessoas retraem-se muito, fecham-se muito na sua vida, e é difícil fazermos a leitura de que estes sintomas estão a aparecer. E, por outro lado, mesmo que eles apareçam, as pessoas podem, de alguma forma, dizer: esta é a minha vida, eu não quero intervenção dos colegas na minha gestão da vida emocional. E era esta a questão, não entrando, enfim, neste rigor, neste cuidado, neste trabalho feito, por exemplo, pela GNR, que naturalmente também aponta muito a situações específicas dos militares, mas é para nós, colegas, como ler uma situação de algum ponto crítico e depois reportar e ter esse cuidado de o reportar de uma forma que proteja também, de alguma forma, as próprias pessoas. Porque eu, como dirigente, também posso ler que uma determinada pessoa não está bem, temos o cuidado de poder dar alguns sinais, mas temos que fazer face também a uma resposta que seja de proteção das próprias pessoas, de não quererem qualquer tipo de ajuda e de não quererem mostrar que estão numa situação difícil. Como disseram, há, uma visão social negativa sobre esta questão. Partir um braço, como a Sociedade-Geral disse, partir um braço é fácil, gesso, fisioterapia e está feito. Nestas situações é mais difícil, temos de usar mais a nossa sensibilidade em relação às questões. E, portanto, a pergunta que faria era exatamente esta: o que fazer quando detectamos alguém que apresenta alguns sinais, que nos parecem sinais, e o que fazer para, de alguma forma, encaminhar o processo e termos, salvarmos a situação e podermos ajudar e podermos criar condições para que a pessoa se sinta bem. Muito obrigado.
Bom, em termos de identificação dos sinais, é uma das áreas mais importantes. Por isso, no curso de primeiros socorros psicológicos, é dividido sobretudo em duas áreas. Os primeiros dois dias são para identificação da sintomatologia psicopatológica, para depois, nos outros terceiro e quarto dia, depois de detectar, quais são as ferramentas e o que é que se deve fazer. Portanto, existe a formação específica, os tais PAS, como já foi aqui dito, que dentro da instituição são vistos. Primeiro, têm essa formação específica e depois, como são pares, ou seja, são colegas, são par a par, são vistos como alguém que é mais fácil abrirmos. E, portanto, percebeu-se na psicologia que muitas vezes não é através dos técnicos de saúde mental, porque tem esse maior distanciamento relativamente aos pares de trabalho, mas é através de colegas do próprio trabalho. Agora, é importante que esses tenham essa formação específica para mais facilmente conseguirem identificar essa sintomatologia, porque senão fica no bom senso ou na informação geral, que já é bom, não é? Mas que muitas vezes não é suficiente, porque, é tal como disse muito bem, muitos sinais são undercovered, portanto não estão ali à superfície, e muitas vezes até existe resistência em demonstrá-los, e portanto, exatamente como disse, ter alguém com formação facilita muito nessa identificação dos primeiros sinais.
Eu posso acrescentar, cada pessoa tem o seu caminho das pedras para fazer. Nós não podemos ajudar alguém que não quer ser ajudado. Tal como o Sr. Coronel estava a dizer, nós, por exemplo, na intervenção em emergência, que é a fase mais, portanto, vermelha da coisa. A nossa primeira preocupação quando nos deslocamos para o local ou quando estamos a fazer uma intervenção à distância é termos essa pessoa de referência. Muitas vezes pode ser um par do local de trabalho, pode ser um familiar. Portanto, e muitas vezes a abordagem é não quero apoio, não preciso de nada. Mas muitas vezes é pela repetição, a pessoa tem que fazer essa caminhada. Eu acho que referi no início que há muitas pessoas que depois vêm à consulta depois de ouvirem vários sinais de alerta de pessoas diferentes. E às vezes é preciso fazer essa caminhada e cada pessoa é mais aberta ou menos aberta a este tipo de resposta. Mas muitas vezes é preciso, como costumo dizer, é preciso errar para conseguir aprender. O problema é que muitas vezes nestas situações é de forma irreversível. E muitas vezes caminhamos para tentativas de suicídio consumadas que, se calhar, nestas situações podiam ser bem resolvidas com uma boa referenciação. Mas acho que, mais uma vez, sublinho a questão da importância dos primeiros corpos, que vem sensibilizar os pares, nas três óticas, na ótica do utente, do par, que eu estou ao lado de alguém, mas também da chefia, sabendo que identifica uma situação não sabendo como lidar, deve ter ajuda diferenciada. Eu acho que aqui o gabinete da saúde pode ajudar nesse sentido também, quando alguém tem uma situação dessas.
Não sei se posso acrescentar, vais falar... É justamente dessa necessidade que a Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho está a articular juntamente com a administração para alargar este leque e dar essa ferramenta às pessoas, e daí está a nascer um novo projeto, que é o projeto Lado a Lado, que visa justamente alargar esta formação para que as pessoas possam cuidar do colega do lado e fazer este curso de primeiros socorros psicológicos, porque só assim é que conseguimos transversalmente ter uma maior avaliação e melhores resultados, se toda a gente estiver integrada para o mesmo objetivo. E pronto, queria dar nota disto, que estamos atentos e que sabemos que é uma fragilidade e que vamos melhorar.
Já agora, se me permitem só acrescentar aqui um aspecto. Eu acho que não há instituição nenhuma que tenha sucesso e que funcione se não cuidarmos uns dos outros, aos mais diversos níveis de responsabilidade. E isso é algo que já assumi aqui o compromisso e reitero, e aquilo que a senhora enfermeira acabou de referir é mais um projeto que vai nesse sentido. O Sr. Tenente-Coronel, enfim, eu queria dar-vos aqui uma nota de um evento pessoal, duro, difícil, que quando o Sr. Tenente-Coronel referiu que não podemos ajudar quem não queira ser ajudado, isso é verdade. Há uns anos, não tantos quanto isso, fazia julgamentos em tribunal coletivo, portanto éramos três juízes e uma das minhas colegas claramente estava com uma situação de depressão major. Fiz tudo quanto estava ao meu alcance para poder, desde quase que obrigá-la a fazer exercício físico, ia com ela, embora não apetecesse, mas ia, forçava-me a ir. Levava comigo para jantar. Ela, uma pessoa que está deprimida não quer sair de casa, uma pessoa está deprimida, está deitada na cama, fecha a persiana, fica às escuras e fica ali. Portanto, incapaz, impotente de fazer seja o que for. Era nesse estado que estava. Apesar disso, forçava-se a ir trabalhar. Levei-a a um psiquiatra que lhe prescreveu, porque levei-a é mesmo isto. Agarrei nela e levei-a a um psiquiatra que lhe prescreveu medicamentos. Eu não podia estar 24 horas com aquela pessoa e ela não tomava os medicamentos. Resultado, uma tentativa de suicídio que não foi conseguida, mas que a deixou incapaz, está neste momento internada para o resto da vida. E isso, para quem vê ao lado alguém que se tentou ajudar de todas as formas possíveis e que não quis ser ajudada, não deixou ser ajudada, é também perturbador. Porque fica sempre a sensação, e cada vez que penso nisso, fica a sensação, será que eu podia ter feito mais alguma coisa? Racionalmente, eu sei que não podia, fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, mas emocionalmente, isto é altamente perturbador. Alguém com quem partilhámos o nosso dia anos e que não conseguimos segurar e ajudar. E, portanto, também quem passa por essa situação fica numa situação de fragilidade e que também precisa de ajuda.
Mais queres intervir?
Bom dia.
Já está tudo dito.
É mais uma sugestão e também para o debate. Ouvimos aqui o Dr. Zé Manel a dizer como resolver um problema. Eu também penso que nós podemos é jogar na antecipação. Eu gosto muito de jogar na antecipação. E para que evite chegar ao problema. E eu dou um exemplo, e pode ser uma sugestão aqui para o futuro da casa. Aqui a sua diretora Marlene, nós trabalhámos juntos na livraria e tínhamos um evento às sextas-feiras à tarde, em que com todos os colegas da divisão nós saímos e eu elaborava algumas atividades e acabávamos com lanche sempre que era possível todas as sextas-feiras. Isto no âmbito de vem a precaver estes tipos de problemas. As pessoas quebram o gelo, abrem-se mais, começamos a conhecer uns aos outros e o espírito de equipa torna-se muito melhor e as pessoas vêm trabalhar com uma muito maior motivação. Eu muitas vezes acordava mais cedo porque queria vir trabalhar. E eu que acho que agora está também consequência da nossa sociedade, isto é tudo muito a correr, é tudo muito para ontem, e as pessoas escutam-se pouco. Acho que todos nós devíamos escutar uns aos outros. Nós muitas vezes falamos e vimos que do outro lado a pessoa não nos está a escutar. E acho que todos devíamos escutar uns aos outros. Isto também é uma experiência da minha vida. Passei por muitas lideranças de jovens e de alguns adultos. E uma coisa que aprendi é que temos que escutar com atenção. E escutando com atenção a pessoa que está ao nosso lado, nós precavemos muito destas coisas. Não tudo, como é óbvio, mas precavemos muito das coisas que acontecem no nosso dia-a-dia no trabalho. Temos que vir trabalhar com satisfação e gostar daquilo que fazemos. Senão, não vale a pena, porque nós passamos aqui a um sofrimento, as horas nunca mais passam, nós fechamos. E há aqui, apesar eu... Agora, uma coisa mais pessoal, apesar das funções que faço, eu já dizia isso ao meu colega anterior, acho que, apesar de estar rodeado de muita gente, é uma função um bocado solitária. E nós, se não tivermos alguma satisfação em vir trabalhar, porque as pessoas estão ao nosso lado, escutam-nos e conversamos, podemos desabafar algumas coisas, torna-se muito pior e leva-nos a estes casos mais extremos. Era só isto.
Não sei se algum dos palestrantes quer responder. Ok. Então, agora, a Paula primeiro e depois...
Em relação às palavras do Paulo Marçal, de facto, há várias coisas no mundo em que vivemos que levam e que conduzem muitas vezes a uma certa solidão e uma certa incapacidade de comunicarmos uns com os outros. Isto de saber ouvir é uma arte. Saber ouvir, de facto, é uma arte. Saber escutar verdadeiramente quem está ao nosso lado. Eu posso estar ao pé dela, ela vai falando, e eu estou nem aí. Eu estou no outro lado qualquer. Em relação àquilo que o meu colega José Manuel perguntava há pouco, e nós os dois já passámos por uma situação de alguém que, aqui dentro da casa, de facto, teve um problema complicado... Há uma coisa que é fundamental, é quando os sinais de que alguém não está bem são detectados, se nós os procuramos transmitir acima, tem que estar lá alguém preparado para saber ouvir e saber reconhecer que se calhar é preciso nós darmos uma atenção especial a uma pessoa num determinado momento. Porque a pessoa pode nos dizer, é um facto, eu não quero que me ajude, não quero ajuda de espécie alguma. O que eu acho é que nós não devemos desistir de lhe dar essa ajuda, de procurar outros meios de tentar chegar àquela pessoa, porque eu acho que se nós tentarmos mesmo, nós conseguimos chegar lá. Eu não vou dizer que vamos conseguir chegar a todos, mas uma grande maioria conseguiremos. O que nós não podemos é admitir-nos de ver que alguém não está bem e simplesmente ignorar e passar ao lado. Esta é uma questão. A segunda questão tem a ver com quem está acima e pode intervir, saber escutar. E saber perceber que se alguém lá vai dizer alguma coisa, se calhar não está maluquinho, se calhar viu alguma coisa que não, que identificou como sendo diferente, estranho, anómalo, e levar a sério. Levar a sério. Não, é levar a sério. Porque muitas das vezes, se calhar, as pessoas não falam porque também não se sentem levadas a sério. E isto é fundamental, penso eu, isto é apenas uma reflexão da minha parte. Por último, e em relação àquilo que a Marlene dizia há pouco, Marlene Fernandes, o projeto Lado a Lado é talvez o projeto mais ambicioso que esta Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho tem para o mandato que está a cumprir. A construção de uma rede capaz de ouvir, capaz de comunicar sintomas, capaz de intervir, que tem que ser preparada com o curso de primeiros socorros psicológicos, que é fundamental para ser o pontapé de saída, permita uma linguagem futebolística, o pontapé de saída em todo este projeto, para ajudar a construir e a trazer de volta coisas que têm desaparecido do mundo em que vivemos atualmente. O Sr. Tenente Coronel há pouco falava dos quilos de notícias parvas e completamente perda de tempo com que somos bombardeados diariamente. Eu já não vejo notícias. Já não vejo. O massacre psicológico é tão grande. A dor que muitas daquelas 90% de desgraças que todos os dias nos entram pelas televisões, pelos ecrãs dos telemóveis, pelos computadores dentro, causa dor emocional. Faz-nos mal, limita-nos, desumaniza-nos. E essa desumanização leva depois a que cada um esteja metido na sua concha e na sua concha deseje ficar, porque às vezes o que está ao lado dói tanto que nós nem sequer temos coragem para nos mexermos. É um trabalho de todos e é um trabalho de rede em termos de sociedade, aquilo que nós temos que fazer para não ficarmos todos doentes, acho eu. Portanto, é isso, é esse projeto que esta Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho se propõe iniciar, que não vai ficar concluído nem de perto nem de longe. Nos tempos mais próximos, isto é um projeto ongoing, isto é algo que tem que ser feito todos os dias. E era bom que todos nós nos capacitássemos que isto é um trabalho que tem que ser feito todos os dias. Era só isto.
Muito obrigado por essas palavras. Eu queria só acrescentar, complementar. Realmente a resistência é dos fatores mais comuns a quem está numa situação de crise psicológica. Porque quem está numa situação de crise psicológica, muitas vezes, ou por vergonha, ou por estigma, ou por tudo aquilo que já falamos, não pede essa ajuda, não tem como pedir. Mas também depois tem o outro lado. Quem presta cuidados na área da saúde mental vai num movimento contrário ao que é o natural, o que é a natureza humana. A natureza humana não vai à procura de sofrimento, pelo menos a natureza humana saudável, não vai à procura de sofrimento. Portanto, quando eu vejo alguém sofrer, eu tenho alguma resistência interna em avançar para ajudar essa pessoa. Isto porquê? Porque eu sei que vou sofrer também, principalmente se eu vou numa postura de empatia, de abertura. E, portanto, o primeiro passo de quem presta apoio na área emocional é sempre vencer uma resistência inicial natural em si de não avançar porque se quer proteger. E muitas vezes o que é que faz? Rapidamente, está tudo bem, isso está. Se a pessoa que naturalmente também resiste, diz que está tudo bem, então está tudo tratado. Ela resiste, eu não quero avançar, então está tudo bem. Portanto, é fundamental termos consciência destes dois movimentos, de quem resiste à ajuda, mas também a quem está na prestação de cuidados. E a terceira e última observação, que é fundamental, vai realmente ao encontro daquelas pesquisas que nos indicam que o ser humano não tem capacidade de absorver a quantidade de informação que nos últimos 50, 60 anos, talvez 20, cada vez mais, estamos a ser submetidos por causa das redes sociais, das internets. Nós, o ser humano de hoje, desenvolveu exponencialmente uma capacidade de estar informado e, lá está, por causa da questão do foco no negativo das notícias e do impacto, se for a parte negativa tem mais impacto e, portanto, chama mais a atenção, é mais prejudicial ainda. Portanto, pela quantidade de notícias e de informação e pelo foco que elas estão a ter cada vez mais na componente negativa, é fundamental que cada um ao seu nível procure restringir essa exposição que temos alguma capacidade de nos abstrair, seja deixar de ver notícias, seja outras formas. Muito obrigado.
Passava agora a palavra ali à doutora Marlene.
Eu achei muito interessante a forma como o Sr. Coronel Lopes Garcia apresentou quase esquematicamente a relação entre aquilo que são os recursos e as exigências. E que normalmente quando os recursos são baixos e as exigências são altas, é isso que na maior parte dos casos leva ao stress crónico e consequentemente ao burnout. E procurei fazer um esquema para todas as outras situações, procurando perceber então o que é que nós conseguimos fazer em termos daquilo que são os recursos e daquilo que são as exigências. E o esquema é desenhado assim um bocado à hora, enquanto vos ouvi, é um bocadinho que se os recursos forem baixos e a exigência for alta, de facto, leva-nos ao burnout. Se os recursos forem baixos e a exigência também for baixa, então estamos todos numa situação de apatia brutal e ninguém faz nada. Se, por outro lado, tivermos bons recursos, forem elevados, mas a exigência estiver baixa, estamos todos aborrecidos, não é? Porque temos tudo ao nosso dispor, mas não nos é exigido, não somos desafiados a fazer nada. E, portanto, entramos em aborrecimento absoluto. Se tivermos recursos altos e a exigência for alta, então entramos no ponto repousado, não é? Aquilo que todos gostaríamos de atingir, que é termos um compromisso imenso entre o funcionário e a instituição, entre a instituição e o funcionário. E eu fiquei a pensar, então, mas que recursos são esses e do que é que estamos a falar? Porque no imediato, muitas vezes, e sobretudo numa fase em que nesta casa nos lamentamos muito por falta de recursos humanos, eu acho que vai muito além daquilo que são os recursos humanos, mas o Sr. Coronel, que é o maior estudioso nestas matérias, dir-me-á se aquilo que alvitrei está correto ou não. Esses recursos têm muito mais que ver com a autonomia que somos capazes de atribuir a quem trabalha ao nosso lado. Tem a ver com o grau de responsabilização que podemos dar a todos que trabalham connosco. Tem a ver com a possibilidade de lhes darmos formação adequada em várias áreas, nas áreas em que trabalham diariamente, como noutras, como nestas que estivemos a falar agora, os exemplos que a Marlene deu, os exemplos que deu também o Sr. Tenente Coronel Quintela. Tem a ver com a possibilidade de estarmos dispostos a ouvir e a receber o feedback de quem está ao nosso lado e de quem trabalha connosco. Portanto, não são apenas este tipo de recursos, aqueles que habitualmente estaríamos habituados a pensar que são esses que, quando estão em baixo, nos levam às situações de burnout, mas são todos estes. E estes estão muito à mão das lideranças e, portanto, eu aqui vejo que há uma grande, não é a única responsabilidade, e a senhora secretária já lá há bocado fazia também naturalmente esse apelo, não é, mas as lideranças têm muita responsabilidade em conseguir que todos estes recursos consigam ser bem aplicados para não deixarmos que os nossos colegas, quem está ao nosso lado, quem faz equipa connosco, não se deixe entrar numa situação de burnout. E às vezes é tão simples como quando alguém não está bem, eu dei este exemplo uma vez numa reunião que estava a ter com a Comissão de Segurança e Saúde no trabalho, enquanto ainda era membro da Comissão, que é quando há alguém que não está a responder-nos ao nível que habitualmente estávamos habituados em termos de trabalho e de compromisso, não é chegar ao pé daquela pessoa e dizer, caramba, então, mas já devias ter entregue o relatório, estás atrasado uma semana, o que é que se passa? Sempre tive os teus relatórios atempadamente, etc. E é saber do outro lado, estás com algum problema? Passa-se alguma coisa contigo? De certeza absoluta, queres partilhar? Porque, na verdade, eu sei que tu és capaz de fazer isto e não estás a ser capaz e, portanto, tenho a certeza absoluta que desse lado há qualquer coisa que se está a passar e se estiveres à vontade de o partilhar comigo, terei muito gosto em tentar ajudar, veremos novos prazos, etc. Portanto, é este lado a lado, não é? É este lado a lado do projeto que nasceu um bocadinho desta conversa, desta reunião e a termos essa capacidade. Portanto, perguntar no fundo se estes recursos são também estas coisas, estas pequenas coisas.
Sem dúvida, eu faço minhas as suas palavras, de pouco mais sem acrescentar, a dizer só, relativamente à componente de alta exigência, altos recursos, é verdade que é o sinal de não estarmos em stress, mas na curva geral do stress nós não podemos estar sempre a trabalhar nesse, como falou, no ponto de rebuçado, porque se nós estivermos sempre nesse ponto máximo, nós quando depois recebemos mais uma pequena tarefa, mais um encurtamento de prazo, mais algum imprevisto, nós vamos entrar na curva descendente. Portanto, o que nós aconselhamos é trabalhar nos 80%, ou seja, ter sempre mais alguns recursos do que as exigências, para quando surgem esses extras, que surgem sempre, nós conseguirmos ir até ao 100%, mas depois sabemos que temos que voltar ao normal, se estivermos sempre a funcionar nos 100%. Não dá. E realmente os recursos são todos esses que enunciou. Há tanto que nós podemos obter através desses recursos. Quem tem funções de liderança, além dos seus próprios, realmente tem depois também uma influência nos restantes.
Muito obrigada pela pressão.
A todos os níveis, as lideranças.
Obrigado. Darei agora a palavra à doutora Nádia, que quer colocar também uma questão.
Obrigada. Eu queria falar um bocadinho de outra abordagem. Nós falamos aqui um bocadinho da abordagem entre colegas, entre superiores hierárquicos, e aqui no Parlamento temos outra abordagem, que é o contacto com os clientes do nosso trabalho, que são os deputados. De facto, existem serviços em que esse contacto é mais próximo e a interação com esse contacto, por vezes, é problemática, porque acabamos por ter que lidar com diferentes egos, diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas e todas ao mesmo tempo. E muitas vezes conflituantes entre si e tento, até no próprio funcionário, criar essa disputa. Ou seja, o funcionário parlamentar acaba por ficar ali no meio e entre às vezes diferentes diegues ou diferentes perspectivas, ou seja, não vivemos um cenário de guerra, como os senhores militares, mas por vezes estamos em completos cenários de guerrilha interna, E que não é fácil, assim como muitas vezes vamos também em missão a acompanhar deputados e acontecem situações não só de situação psicológica do próprio deputado, como também situações de saúde em que temos de gerir esse stress e ter uma intervenção e acaba por ser o assessor que acaba por ser a primeira linha, não só de empatia, como também de ajuda a essa pessoa que está connosco e a quem estamos a acompanhar. Ou seja, isto tudo para dizer que penso que esta formação de primeiros socorros psicológicos é fundamental para nós enquanto funcionários, sendo também um pouco adaptada à especificidade de cada serviço. Obviamente, se existem serviços em que lidam mais com recursos humanos, existem recursos humanos da casa, digo eu, existem outros serviços que, de facto, que lidam mais com os nossos clientes, que são os deputados, e que, de facto, devem ter uma abordagem mais específica a essa situação. Era só esse contributo que queria trazer. Muito obrigada.
Então, não havendo mais pedidos de intervenção, eu queria, desde já, agradecer, em nome da Comissão de Saúde e Segurança no Trabalho, a presença dos palestrantes. Acho que foi muito enriquecedor para todos nós ouvirmos o que eles tinham a dizer. A experiência deles é fundamental para nós também começarmos a integrar no nosso subconsciente a necessidade de avaliarmos a nossa posição perante os outros. Acho que perante o próximo trabalho que nós estamos a tentar desenvolver no âmbito do projeto Lado a Lado, acho que é fundamental nós termos este tipo de conhecimentos e haver da vossa parte, ou seja, da parte dos nossos colegas, dos que estão ao nosso lado, também alguma abertura para depois receber estes ensinamentos. Agradeço a todos e agora quero passar à Sra. Secretária-Geral para encerrar a sessão.
Muito obrigada. Eu reitero O agradecimento foi uma inspiração, aquilo que nos trouxeram aqui. Portanto, percorremos aqui, no fundo, aquilo que é mais relevante no que diz respeito a situações de burnout, que no seu limite podem levar a situações ainda mais dramáticas, que são situações de suicídio. Portanto, ouvimos o Sr. Cornel falar-nos sobre sintomas, causas, prevenção própria de líderes, os riscos psicossociais e considerações finais. A respiração era algo que eu desconhecia, é um ensinamento que levo daqui. Não estranhem se me virem pelos corredores, porque vai seguramente acontecer muitas vezes, porque eu quero partilhar convosco que isto é difícil. Isto é difícil. É difícil porque aquilo que a senhora doutora acabou de referir é verdade. Há aqui que fazer a gestão, por vezes, no fio da navalha, entre o trabalho dos senhores deputados e os serviços que existem em função dos senhores deputados. Mas os senhores deputados também não conseguiriam fazer o trabalho sem os serviços. E é bom que haja este sentimento de que isto é um ecossistema e de que no ecossistema, se alguma coisa falhar, falha tudo. O resultado final não é positivo. Confesso que a mim, como sabem, a minha profissão, sou juiz de carreira, portanto, estou habituada a tomar decisões. Enquanto Inspetora-Geral da Administração Interna, tinha muito mais autonomia para as tomar do que tenho aqui. Aqui há, em primeiro lugar, o contacto com o Sr. Presidente da Assembleia da República, que julgo que temos todos a sorte, eu, pelo menos assim o considero, de ter uma pessoa que sabe escutar, que sabe olhar para os sinais, que se preocupa genuinamente, que tem genuinamente um sentido de dever e de missão pública invulgar, e isso facilita muito. Mas depois temos o Conselho de Administração, temos a Conferência de Líderes. Eu saberão todos que no mesmo dia conseguiu-se uma coisa que, aliás, me fez fazer uma promessa de ir a Fátima de Mota. Para aqueles que me conhecem, é francamente pior do que ir a pé. Mas o desespero leva a coisas incríveis. Portanto, no mesmo dia, tínhamos Conselho de Administração a dar o seu parecer sobre o Código de Ética e Conduta, sobre a revalorização das carreiras e sobre a reestruturação dos serviços. Ao mesmo tempo, estava a decorrer a Conferência de Líderes e nessa Conferência de Líderes é que se ia decidir o que é que, resultando do Conselho de Administração, iria, da parte da tarde, a plenário. E porquê é que isso era tão importante? Todos nós conhecemos o nosso Presidente da República. E, portanto, a probabilidade do Sr. Presidente da República achar que naquele dia à noite, às 2 da manhã, era ótimo chamar todos os Conselheiros de Estado e os líderes parlamentares para que opinassem acerca da dissolução da Assembleia, e com isso aquele ser o último plenário, era uma coisa completamente possível. E, portanto, tivemos que jogar tudo naquele dia. Eu fiquei nesse dia, Sr. Coronel, Sr. Tenente Coronel e Sra. Enfermeira Marlene, com a certeza de que há uma coisa que não me vai levar deste mundo, que é um problema cardíaco, porque sobrevivi naquele dia, não foi realmente... Isto para lhes dizer que não é fácil. Todos estamos a tentar dar o nosso melhor. Lado a lado, uns com os outros. Temos tido também uma colaboração que quero aqui agradecer, muito positiva, com o Sindicato dos Funcionários Parlamentares. Há muita coisa que não teríamos conseguido se não fosse essa boa colaboração que existe. A Comissão tem feito um trabalho absolutamente notável, que agradeço muito. e este novo projeto é um projeto para se fazer mesmo, não é? Nunca na minha vida, identificando algo que me pareça positivo, deixei de apostar todas as minhas fichas em que o trabalho se faça. Há algo aqui que foi dito pelo Sr. Tenente Coronel que pode parecer estranho, mas que acho que é vital. É que pode parecer estranho porque pode parecer egocêntrico e egoísta, que é pôr-nos em primeiro lugar. Mas eu acho que isso que é vital. Porque se nós não tivermos bem, cada um de nós, se não tivermos boa saúde física e mental, nós estamos incapazes de fazer o nosso trabalho e estamos incapazes também de ajudar os outros ou de identificar qualquer situação de necessidade dos outros. Portanto, não é um sinal de egocentrismo ou de egoísmo, é um sinal de inteligência e de reconhecimento das nossas próprias necessidades e fragilidades enquanto seres humanos, que todos a temos. Queria também pedir-lhes que, independentemente deste projeto que vai ser desenvolvido, que não se permitam, nem permitam que nenhum de nós, todos aqueles com quem trabalhamos, chegue a um estado de exaustão. Porque os sinais estão lá. E também ouvi aqui, disse muito bem, há que insistir sempre. Há resistência, naturalmente que em muitos casos há resistência, até porque há frequentemente esse sentimento de que bom, eu não posso ir abaixo, se os meus colegas não são abaixo eu também não vou, eu vou aguentar. E portanto eu vou mascarar os sinais. Mas se estivermos atentos, eles estão lá e nós temos que procurar a melhor estratégia, que é diferente de pessoa para pessoa. Há pessoas que são mais abertas. Há pessoas que é mais óbvio aquilo que está a acontecer. Há outras que são mais fechadas. E, portanto, há outras que vivem uma vida de maior solidão, como referiu o Paulo, que, apesar da solidão, está em todo lado. Ele tem a capacidade de ser omnipresente. Eu, às vezes, nem percebo bem como é que ele se desloca. Eu estou para perceber isso de um lado para o outro. Mas que percebo o que refere. Eu acho que é... Nos dias de hoje, na sociedade que vivemos, muito ligada ao consumismo, ao prazer imediato e rápido, também o fenómeno dos workaholic, que vivem para o trabalho, às vezes vivem para o trabalho para mascarar e para esconder aquilo que não está bem nos outros setores da vida. E nunca nos podemos esquecer que nós somos um só. Somos aquilo que fazemos no trabalho, somos os também que fazemos com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos animais, e por isso cuidamos do Tobias. E tenho um saco de milho para dar aos povões todos os dias, porque isso também me traz alegria. E, portanto... Com esta consideração de que somos um só, temos que não permitir, ou pelo menos tentar, até à força, até àquilo que é o nosso limite, que nenhum de nós chegue a um estado de exaustão. Porque este trabalho é muito exigente, é muito difícil. Todos sabemos que temos um déficit grande de número de funcionários, que estamos a tentar ultrapassar, mas que existe. O que é que isso significa? Isso significa que, para aqueles que estão, a exigência é maior. E a última coisa que eu quero é vê-los tombar em combate. Isso é que eu não gostaria. E mesmo algumas medidas que podem ser vistas como impopulares, e agora estou a falar de irmos buscar pontualmente pessoas fora, é também a pensar em vós. É pensar que temos um trabalho para fazer, temos que o fazer, não é opção não o fazermos, e por vezes não temos como. E, portanto, peço também, da vossa parte, essa compreensão. porque no fim do dia aquilo que todos queremos é aquilo que já aqui foi dito, julgo pelo Paulo, é virmos para o trabalho com alegria, com felicidade, isto ser um fator de realização e não um fator de stress, de pressão, de angústia e de aborrecimento. Isso é a última coisa que eu quero. Mais uma vez, muito obrigada a todos quantos tiraram o seu tempo para estar aqui, para estar connosco. E uma palavra especial de agradecimento ao Sr. Coronel Lopes Garcia, ao Sr. Tenente Coronel Quintela Cardoso e ao nosso anjo da guarda, à Sra. Enfermeira Marlene Fernandes. Muito obrigada. Temos aqui uma coisinha simbólica, uma manifestação só de simbólica de agradecimento pelo vosso contributo.